em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 16 de agosto. Ao microfone, Álvaro de Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos focados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Títulos que marcam a atualidade: morre a Rainha do Soul, Aretha Franklin, aqui nos Estados Unidos. 350 jornais nos Estados Unidos publicam editorial contra críticas do Presidente Trump à imprensa. Mali tem novo presidente, reeleito, aliás, Keita. Enquanto isso, em Tribunal de Cabinda, absolve três ativistas pela independência detidos na semana passada. O advogado de defesa diz que teme pela sua vida. O diretor do Serviço de Investigação Criminal desmente a existência de esquadrões da morte na corporação em Luanda e desafia a apresentação de provas. Nesta emissão também falaremos cerca de uma centena de jornalistas despedidos pela ANGOP e que pretende levar a agência ao tribunal na Huila à ameaça de protestos para este fim de semana, e em um relatório da ADRA sobre o papel do poder tradicional depois da criação das autarquias. Para já, vamos às notícias internacionais. Quando são 13 horas e 2 minutos, vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, vamos viajar durante 30 minutos por notícias principalmente de Angola. Mas comecemos aqui nos Estados Unidos. Centenas de jornais dedicaram o seu editorial de hoje ao que chamam uma defesa coordenada à liberdade de imprensa e uma crítica ao presidente Donald Trump por dizer que algumas organizações da imprensa são inimigas do povo americano. A campanha inclui 350 jornais de todos os tamanhos, incluindo alguns em estados onde Trump venceu a eleição presidencial de 2016. O editorial do The Globe, de Boston, por exemplo, acusa Trump de conduzir uma constante agressão à imprensa livre. O presidente americano tem frequentemente criticado jornalistas e descrito reportagens que contradizem sua opinião ou posicionamentos políticos como notícias falsas. Donald Trump ainda não se pronunciou. O júri deu início nesta quinta-feira, também aqui nos arredores de Washington, a decisão sobre se Paul Manafort, o antigo diretor da campanha do presidente Donald Trump, é culpado de evasão e fraude fiscal para financiar o seu estilo de vida. O juiz apresentou um resumo final aos seus homens e às seis homens e às seis mulheres que integram o júri, que agora estão a analisar a porta fechada do caso. Nas próximas semanas vamos ter com certeza alguma decisão. No Mali, o Ministério da Administração Territorial revelou hoje que o presidente Ibrahim Boubacar Keita foi reeleito com 67% dos votos na segunda volta da eleição do passado dia 12. O líder da oposição somalia Cissé obteve 38,33% numa eleição com 34,54% de participação. Cissé disse que as eleições foram marcadas por fraude. Aqui nos Estados Unidos, a cantora Aretha Franklin morreu hoje em Chicago, onde se encontrava muito doente há vários dias, informaram agências de notícias, citando fontes familiares. Ela lutava contra um cancro no pâncreas que se agravou na última semana e outras complicações de saúde. Franklin começou a cantar na igreja e assumiu-se como ativista a favor dos direitos civis. Entre outros momentos altos da carreira, a artista cantou no funeral do ícone da luta pelos direitos cívicos, Martin Luther King, e na posse do presidente Barack Obama, em 2009. E faleceu em Nova Delhi o antigo primeiro-ministro indiano Atal Bihari Vajpayee, hospitalizado durante mais de 2 meses devido a uma infecção nos rins. O seu estado de saúde deteriorou-se, encontrando-se com equipamento de respiratório, mas hoje ele faleceu. São 13 horas e 4 minutos aqui na capital americana. Esta é a Voz da América, que é aos microfones. Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu, está na produção e a técnica é do Dan Craft. Continuamos a avançar, parece que estamos com um pequeno problema, mas podemos avançar. O Tribunal Provincial de...
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Provincial de Cabinda absolveu nesta quinta-feira os 13 promotores do movimento independentista de Cabinda presos em Diarés e acusados da prática do crime de reuniões ilegais e contra a segurança do Estado. Apesar dos réus terem assumido serem membros de uma organização independentista considerada ilegal à luz da Constituição, o Tribunal entendeu que não estavam reunidos os pressupostos do crime indicado pelo Ministério Público. José Manuel acompanhou o julgamento. Parece que temos um pequeno problema aqui. Acabamos de receber a reportagem. A sentença foi dada há pouco mais de uma hora. Acabamos, neste momento, de receber a reportagem do Zé Manuel. Não sei se já o temos. Parece que ainda nós temos. Está como estamos com um problema aqui no nosso, nosso sistema. Parece que não temos ainda. Não sei se podemos avançar para uma segunda peça. Talvez não. Temos reações. Também a reação do deputado da UNITA, por Cabinda, Raul Tati, também do advogado, era um tempo que diz que está a ser ameaçado pelo serviço secreto. Vamos ver se conseguimos agora ir ao José Manuel, que nos traz o resultado da sentença de hoje.
E ontem, depois do juiz suspender 10 minutos a audiência, fui perseguido pelo Serviço de Inteligência, e quando ia à Praça Grande e no desvio à frente do comando provincial, por detrás vinha uma viatura de polícia que fez uma ultrapassagem e colocou a mesma no meio da estrada, não permitindo que a minha passagem. E, de facto, nesse preciso momento estou sendo perseguido e até com toda a ignorância do governo aqui na província sobre o papel do advogado. Fiz questão de informar o juiz da causa e o procurador que pudesse pronunciar-se sobre o comportamento e interferência do Serviço de Segurança. E o juiz, de facto, disse de que era um papel fundamental para o exercício propriamente da justiça.
Como os nossos ouvintes poderão ter notado, tivemos um pequeno problema técnico aqui. Essa foi a reação do advogado Aron Tempo. Ele também defendeu os 13 ativistas no julgamento que começou na terça-feira e terminou há momentos. E ele então a denunciar de estar a ser perseguido pelo serviço secreto. Quem também estava a assistir a esse julgamento era o deputado da UNITA, por Cabinda, Raul Tati, mas primeiro vamos retomar o contacto com José Manuel. Ele traz-nos o resumo do julgamento que terminou há momentos.
O Tribunal Provincial de Cabinda acabou por absolver os 13 membros do movimento independentista de Cabinda, acusados pelas autoridades angolanas na prática dos crimes de reuniões ilegais e desobediência civil. Apesar dos ativistas terem assumido serem membros de uma organização independentista e considerada para todos os efeitos ilegal à luz da Constituição e das leis angolanas, o Tribunal entendeu que não estavam reunidos os pressupostos do crime indiciado pelo Ministério Público. O juiz Domingos Wilson Manso entendeu restituí-los em liberdade contra a decisão do Ministério Público e justifica a sua decisão.
Houve aqui duas situações fundamentais para a absolvição dos réus. Primeiro, porque não ficou provado o crime de que foram acusados. E segundo, mesmo que nos termos do 447 do Código de Processo Penal, quiséssemos fazer a competente convolução, não nos era permitido condenar os réus neste processo. E a absolvição, que fica claro para os réus, não é porque são inocentes.
Para o advogado Arão Bula Tempo, defensor dos ativistas, a decisão do juiz preservou a cidadania dos ativistas e saudou a independência do tribunal.
Saudamos mais uma vez o Estado de Direito Democrático e que o tribunal venha continuar para que venha preservar a cidadania.
Para já, na audiência ficou provado que a atividade era de conhecimento das autoridades em virtude dos líderes do movimento terem convidado a participar ao ato o governador da província, os responsáveis dos órgãos de defesa e segurança, partidos políticos e entidades eclesiásticas. Os três ativistas assumiram em tribunal pertencerem ao movimento independentista de Cabinda e se propõem na promoção do diálogo e debates pacíficos para a autodeterminação do povo de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
José Manuel acompanhar o julgamento. Também quem falou aos microfones do José Manuel foi o deputado da UNITA por Cabinda, Raul Tati, que adverte o governo a dar respostas à situação na província.
Daqui se abre hoje um recado para os políticos deste país, que é chegada a hora de se dar satisfação às aspirações deste povo. Se não for assim, esse tipo de comportamentos vão continuar. Nós notamos que há uma radicalização dos sentimentos aqui neste povo, porque a gestão política do problema de Cabinda não é a mais airosa. Portanto, isso significa que está-se a falhar em ir ao encontro do verdadeiro problema. E eu deixo aqui um recado ao presidente João Lourenço, que o ano passado esteve cá em Cabinda, em novembro, e disse que estava preparado para acompanhar Cabinda como um caso particular. Eu creio que é chegado o momento de fazer algum gesto, de dar algum passo nesse sentido.
Era o deputado da UNITA, Raul Tati, aos microfones da Voz da América. Vamos agora para Angola, onde há alguns meses o jornalista e ativista Rafael Marques apresentou ao Ministério do Interior e no seu portal Mac Angola uma investigação em que concluiu haver esquadrões da morte dentro do Serviço de Investigação Criminal, que tem por missão matar supostos delinquentes. Agora, o diretor do SIC vem negar a existência de esquadrões da morte no órgão que dirige, embora sem se referir a Marques, Eugênio Alexandre, que falava à margem do Conselho Consultivo daquele órgão, ter desafiado quem tiver provas que as apresente, bem como os nomes dos integrantes dos esquadrões, como nos conta o Coque Mukuta.
Para refutar a existência de Esquadrão da Morte dentro do SIC, o diretor do Serviço de Investigação Criminal, comissário-chefe Eugênio Pedro Alexandre, recorreu a exemplo como de elementos do SIC que têm sido julgados nos últimos dias por alegado excesso nas suas tarefas. Alexandre desafia que os denunciantes indiquem nomes dos integrantes, mandantes e local onde reúnem.
Na investigação criminal há um esquadrão da morte. Não existe. Se existir, que digam quem é o mandante e quem são os componentes. E quando é que reúne. Agora, devemos assumir, há elementos do SIC que no exercício das suas funções excedem. E esses, quando excedem, são responsabilizados criminalmente e submetidos ao tribunal. Nós temos muitos elementos do SIC que são detidos por terem excedido na sua missão. Pelo que eu saiba, no Tribunal Provincial de Luanda está a ser julgado nesse momento um oficial nosso que cometeu um homicídio no bairro popular. Nós não ocultamos nenhum homicida. E todos aqueles que tiverem indícios bastante, provas bastante, da comissão de um delito para um oficial do SIC, denunciem. É exagerado, é grosseiro dizer-se e ofensivo que no SIC acha esquadrão da morte. O senhor que publicou isso como prova.
Eugênio Pedro Alexandre diz nunca ter dado ordens para a execução extrajudicial de quem quer que seja e que qualquer elemento do SIC que tiver envolvido em delitos criminais será responsabilizado.
Agora, porque não se pode confundir atos fortuitos que existem, repito, existem e têm sido responsabilizados com o Esquadrão da Morte. O senhor que escreveu não tem sentido do que é o Esquadrão da Morte. E ele que diga. Estamos prontos ao debate. Há um inquérito que está a ser conduzido pelo Ministério Público. Tenhamos calma, vamos esperar que o inquérito termine. Mesmo que algum dos factos que lá estejam sejam reais, tem que ser responsabilidade dos seus autores, porque não há nenhuma orientação institucional para que se cometam os atos que ele referenciou. Eu nunca dei, e nunca nenhum dos meus oficiais deu essa orientação.
O jornalista Rafael Marques denunciou recentemente, em relatório publicado em Angola, a existência de um esquadrão da morte no país. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coca Mucuta. E faremos agora de 105 correspondentes municipais da Agência de Notícias de Angola, ANGOP, que foram despedidos em janeiro último por alegadas dificuldades financeiras. O caso vai acabar em tribunal, numa iniciativa de profissionais que estiveram mais de 20 anos ao serviço da Delegação Provincial de Benguela. Em face de construção de advogados, jornalistas acham estranho que a sessão de colaboração tenha ocorrido após uma intervenção do Ministro da Comunicação Social, João Melo, visando a expansão, capacitação e criação do Estatuto do Correspondente. João Marques tem história.
O jurista explica a Eduardo, legitima a intenção dos correspondentes e alerta para violações à Lei Geral do Trabalho.
O motivo do despedimento é por causa dos objetivos. E a lei prevê que deve haver indemnização desses casos. Além de que também não foram cumpridas as formalidades e relatos que ouvimos dos trabalhadores, o que é uma violação grave à Lei Geral do Trabalho. Os trabalhadores têm legitimidade de exigir e a entidade patronal o faz.
Solidário com os associados, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, aconselha o grupo a seguir pela via que achar necessária para defender os seus direitos.
Temos de ver caso a caso. De qualquer modo, nós estamos completamente solidários com os colegas. É lamentável, profundamente lamentável. O mercado da comunicação social é complicado. Nas outras províncias, muito mais ainda. Porque se Luanda, pelo menos, encontramos aqui 7, 8, 9, 10 rádios, encontramos aqui 4, 7, 8, 9 jornais. Nas outras províncias, não. A realidade é muito, 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 muito crítica. Os principais empregadores são as empresas públicas, não é? Mas nós temos de encorajar os colegas para defenderem seus direitos. Entendem que há, na realidade, aí uma violação de direitos, sim, devem recorrer ao tribunal.
A Voz da América procurou ao longo desta manhã um contacto com o administrador da ANGOP para a área de conteúdos, José Chimuco, que se encontrava de visita a Benguela, mas sem sucesso. Já informada sobre a medida dos jornalistas, a única agência de notícias do país escreve que a crise económica condiciona as empresas públicas, pelo que dá por finda, por tempo indeterminado, a colaboração com os correspondentes municipais. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a mesma referência, voaportugues. Enquanto no WhatsApp, o nosso número, se quiser comunicar-se connosco, anota aí, é o mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E para amanhã o nosso convidado é o conhecido ativista de direitos humanos de Cabinda, Marcos Mavungo. Portanto, amanhã, Cabinda, aqui no debate, no Angola. Fala só. Continuamos quando são 13 horas e 18 minutos aqui na capital americana, agora retomando a questão das autarquias, cuja implementação está prevista para 2020. A Organização Não-Governamental Ação do Desenvolvimento Rural e Ambiente, IADRA, manifesta-se preocupada com o facto de a proposta de lei das autarquias não definir qual será a relação entre o poder tradicional e o poder autárquico. Angola tem mais de 40 mil sobras, mais conhecidos por autoridades tradicionais, a quem o Estado paga para os representar junto das comunidades. A ADRA apresenta um documento sobre esta problemática. Valença Rodrigues tem a reportagem.
O agrónomo e um dos responsáveis da ADRA, Fernando Pacheco, Considera estranho e perigoso que a proposta de lei não defina como é que se vai estabelecer a relação funcional entre as autarquias e as autoridades tradicionais.
As autoridades tradicionais são representantes do Estado. Isto é o que está na sua percepção. E é o que está na percepção de muita gente. Se for perguntar se eles são representantes do Estado, eles vão dizer que não. Nós representamos a população. Se vocês não são representantes, como é que têm subsídio? Há uma situação indefinida que urge definir. E estamos a propor que haja qualquer coisa que diga, de uma vez por todas, como é que este problema vai ser resolvido. Uma autarquia tradicional pode fazer aqui, pode ser eleito por uma autarquia? Não pode. A lei não diz nada. Esse assunto tem que ser tratado. Não pode continuar eternamente adiado.
Estas e outras preocupações da ADRA vêm espelhadas no relatório apresentado ao público nesta quarta-feira em Luanda e que será levado à reflexão da Assembleia Nacional e do Governo. A ONG diz ter colhido subsídios de quase 1.300 cidadãos, entre agricultores, pescadores, comerciantes, membros de associações, funcionários das administrações comunais, líderes religiosos e representantes de instituições do poder tradicional em 12 municípios das províncias de Benguela, Cunene, Huambo, Huila, Luanda e Malanje. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
De Luanda vamos para Lubango, a cidade na província de Huila, que pode registrar neste sábado mais uma manifestação, a segunda em cerca de 3 meses. Moradores do bairro da Chavola, nos arredores de Lubango, prometem sair à rua para exigir do governo provincial a melhoria das condições sociais básicas. Entre elas, estão acesso à água e à luz elétrica. Teodoro Albano ouviu residentes.
Roque Soares diz mesmo que na Chavola, e depois de muitas promessas falhadas, estão entregues à sorte.
O que nos motiva a partir para este ato de manifestação é que nós, desde 2009 até a data presente, estamos naquela mata da Chavola, sem condições sociais que são a saúde, não temos posto policial naquela área, praticamente estamos abandonados, não tem ruas de acesso, não tem luz.
Os promotores do protesto manifestaram este desejo numa carta dirigida ao governo provincial e nela reparem ter executado todas as outras formas de pressão para se fazerem ouvir. Para o professor Francisco Jaime, a comunidade tem sido enganada por várias promessas.
Quando nós estávamos na véspera das eleições de 2017, vieram lá trazer uma empresa chinesa dizendo que dentro de 18 meses vocês terão energia elétrica, o que iria atenuar a delinquência na nossa comunidade. Afinal de contas, não era nada isto. Era para aproveitar-se afinal do nosso dedo para a gente ir votar. Estamos a encontrar a manifestação como último recurso, porque nós estamos constantemente a pedir diálogo ao senhor governador, a pedir que nos conceda o e ele refuta-se a nos conceder. Não temos energia elétrica mais de 8 anos. Não temos água potável mais de 8 anos. Não temos segurança mais de 8 anos. Não temos acessos. Os postos de saúde que lá existem nunca têm medicamentos. As salas de aula é uma gota no oceano, talvez 20% de sala para um exército de crianças que nós temos lá. Os nossos filhos hoje, por causa de não ter outra saída, o que é? Só estão a engrossar os exércitos da prostituição, da delinquência e os exércitos do desemprego.
A falta de serviço. Os sociais básicos têm levado várias famílias a abandonarem os referidos bairros perante a ausência de projetos do governo. A concretizar-se a manifestação de sábado, seria a segunda vez que a gestão do governo de João Martinho Chiping estaria a ser questionada na rua, depois dos protestos de abril passado, promovidos por um grupo de jovens. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E recentemente, há momentos, Teodoro Albano ouviu o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo Provincial da Huila, que confirmou a recepção da Carta dos Cidadãos em causa para a realização da manifestação. No entanto, Jaime Lombe rejeitou a ideia de que o Governo está fechado ao diálogo com as comunidades e fez saber que este vê os bairros no seu todo e não de forma particular, e reiterou que o Governador já visitou estes bairros e falou com os residentes. Começamos então este breve noticiário desportivo com o ranking da FIFA divulgado hoje, que é liderado pela França depois de ter ganho o Mundial de Futebol. A seguir surge a Bélgica, o Brasil, enquanto vice-campeão mundial a Croácia ficou na quarta posição. O Uruguai é o quinto classificado. Portugal desceu para 7º lugar entre os lusófonos em África. Cabo Verde ocupa a posição 104, Moçambique 114, Guiné-Bissau 121, Angola 137, São Tomé e Príncipe 186. A equipa do 1 de agosto de Angola está na Tunísia, onde defronta no sábado a formação do Étoile Sportive du Sahel em desafio referente à quinta e penúltima jornada da Série D da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Zoramaki e Pupilos têm a difícil missão de conseguir um resultado diferente em relação às outras duas equipas, o Mbabane Swallows de Swatini, da ex-Suazilândia, e o Zesco United da Zâmbia, respectivamente. Uma vitória ou um empate colocaria a formação angolana a um passo da fase seguinte. No Reino Unido, a temperatura está muito alta entre Paul Pogba e José Mourinho no Manchester United. Se já estava difícil antes, agora parece que azedou de vez. O treinador não gostou das declarações do jogador francês depois do jogo com o Leicester e os dois acabaram por ter um bate-boca, revelado ao pormenor pelo jornal The Sun. Depois do jogo, que marcou a estreia dos Red Devils na Premier League esta época, Pogba, que marcou um golo, mostrou-se muito agastado. Há coisas que não posso dizer porque sou multado, disse. Ora, Mourinho, furioso, confrontou o jogador e avisou que se tem alguma coisa a dizer, deve fazê-lo diretamente e não através da imprensa. Se queres deixar o clube outra vez, pede para ser transferido, terá dito o técnico português, segundo o mesmo jornal. Pogba respondeu que se Mourinho pretender falar com ele formalmente, deve fazê-lo através do seu empresário Mino Raiola. Vamos esperar o próximo capítulo desta novela. A Liga Espanhola assinou hoje um acordo de promoção nos Estados Unidos e Canadá com a empresa Relevant, que trará pela primeira vez o encontro de La Liga aqui, para os Estados Unidos. O entendimento foi feito nesta madrugada e, segundo o empresário Stephen Ross, proprietário de Relevant, a ideia passa por fazer crescer a cultura futebolística nos Estados Unidos. Um jogo deve ser disputado já nesta temporada, aqui nos Estados Unidos, de preferência, com o Barcelona ou o Real Madrid em campo. E ontem o Atlético de Madrid conquistou a Supertaça Europeia ao bater o Real Madrid por 4-2 na Estónia no prolongamento. No final do encontro, entre os dois rivais de Madrid, Diego Simeone, técnico do Atlético, fez questão de lembrar a importância do triunfo, principalmente devido ao poderio do adversário. Estou muito contente, mostramo-nos em grande nível, ainda por cima numa final europeia. Foi a primeira final que perdeu o Real Madrid nos últimos anos e, felizmente, fomos nós a vencer, salientou o técnico colchonero, que viu o jogo da bancada devido a castigo. Termina assim o desporto, aqui na Voz da América. Dentro de 4 minutos estará aqui o Amancio Miguel para a segunda meia hora do programa. Chamo a atenção para as declarações do antigo Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Umaro El Mokhtar Sissoko Embaló, que ameaçou constituir um governo no dia 19 de novembro se não se realizarem as eleições no dia 18 de novembro. Até lá, mas por agora, homenageamos aqui alguém que deixou-nos hoje. Aretha Franklin, a Rainha do Soul, morreu. Everyday People.
Let's kick the ballistic.
So on and so. repórter de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 16 de agosto de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique. Em Angola são 18 horas e 30 minutos e na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30. Em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, centenas de jornais americanos dedicam o seu editorial hoje ao que chamam de defesa coordenada à liberdade de imprensa. No Mali, a administração territorial revela que o presidente Ibrahim Boubacar Keita foi reeleito com 67% dos votos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos com a nova Rádio Paz em Quelimane e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sixaoco em Gabu, a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda em Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do emissor local da Voz da América. Também pode nos acompanhar na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Snapchat, no Twitter e no Instagram e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. A técnica Dan Crafton e na produção Doris Dodson. Treze horas e 32 minutos, 16h32 em Cabo Verde, hora de convidar o Álvaro Lugero Andrade para apresentarmos as notícias.
E começamos a Manso Miguel aqui nos Estados Unidos, onde centenas de jornais dedicaram o seu editorial de hoje ao que chamam de uma defesa coordenada da liberdade de imprensa e uma crítica ao presidente Donald Trump por dizer que algumas organizações da imprensa são inimigas do povo americano. A campanha incluiu 350 jornais de todos os tamanhos, inclusive alguns em estados onde Trump venceu a eleição presidencial de 2016. O editorial do The Globe, de Boston, por exemplo, acusou Trump de conduzir uma constante agressão à imprensa livre. O presidente já reagiu dizendo que a imprensa é o partido da oposição, mas, cito, estamos a ganhar, concluiu Donald Trump.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o júri deu início nesta quinta-feira à análise para se verificar se Paul Manafort, o antigo diretor da campanha do presidente Donald Trump, é culpado de evasão e fraude fiscal para financiar o seu estilo de vida. O juiz deu um resumo final aos 6 homens e às 6 mulheres que integram o júri antes de considerarem a porta fechada o caso. A acusação e a defesa apresentaram as conclusões finais ontem, quarta-feira, com a acusação a argumentar que a vida de Manafort foi cheia de mentiras. A defesa sustentou que Manafort deve ser ilibado e que o governo não conseguiu provar a culpa do seu cliente.
No Mali, o Ministério da Administração Territorial revelou hoje que o presidente Ibrahim Boubacar Keita foi reeleito com 67% dos votos na segunda volta da eleição do passado dia 12. O líder da oposição, Soumaila Cissé, obteve 32,83% numa eleição em que participaram apenas 34,54% dos inscritos. Cissé disse que as eleições foram marcadas por fraude.
E por último, neste bloco de notícias, a cantora americana Aretha Franklin morreu nesta quinta-feira, 16, em Chicago, onde se encontrava muito doente há vários dias, informaram agências de notícias, citando fontes familiares. Ela lutava contra um cancro no pâncreas, que se agravou na última semana, e outras complicações de saúde. Franklin começou a cantar na igreja e assumiu-se como uma ativista a favor dos direitos cívicos, tendo o antigo presidente Barack Obama como um dos seus maiores admiradores. Entre outros momentos altos da trajetória musical de Aretha, ela cantou no funeral do ícone da luta pelos direitos cívicos Martin Luther King e na posse do presidente Barack Obama, isto em 2009. A última apresentação de Aretha Franklin aconteceu em novembro passado em Nova York, no aniversário dos 25 anos da Fundação de Luta contra a SIDA de um outro músico, Elton John.
Thank you.
3:35, a emissão vespertina da Voz da América, a começar a segunda página com notícia de Moçambique. A participação das mulheres continua fraca nos processos eleitorais naquele país. A Voz da América, através do correspondente William Opote, analisou as listas dos principais partidos que vão participar nas eleições autárquicas e viu que, entre os nomes indicados para a cabeça de lista, apenas 5 é que são mulheres. Encerradas as listas para as autárquicas de 10 de outubro, o William Opote Maputo foi à procura dos representantes, ou melhor, da presença da mulher nas listas dos três principais partidos políticos, nomeadamente a Frelimo, o MDM e a Renamo. A partida, todos os partidos dizem estar comprometidos e têm espaço para a representação da mulher no seu seio. William Opote.
Caifadinho Manasse e José Manteigas falam em nome da Frelimo e Renamo, respectivamente.
Agora, que o partido incentiva as mulheres a fazerem isso, incentiva. Para nós, a mulher é importante, é preponderante, é fulcral na nossa governação.
Mas a realidade mostra um cenário relativamente contrário. Dos 165 nomes avançados pelos três maiores partidos para a cabeça de lista, ou seja, como candidatos a presidências das autarquias, apenas 5 é que são mulheres. E as justificações dos dois maiores partidos são quase as mesmas.
Então, um processo eleitoral. E nesses processos eleitorais, tanto os membros do quadro são livres de apresentar sua candidatura. Agora, que não aparece nenhuma mulher de fato como candidata à cabeça de lista. Isso deveu-se provavelmente porque não houve candidatas que apareceram.
As mulheres estão lá. O problema, o paradigma político africano, precisamos de trabalhar cada vez mais para o empoderamento. E nós estamos lá, temos mulheres no... Se for a pegar cada lista, há de encontrar várias mulheres na lista de, com membros da Assembleia, que estão lá na lista, onde está o cabeça de lista.
Jacinta Nhamitambo é jornalista e ativista para questões de participação da mulher na vida política. Está preocupada com os números, mas atribui a culpa à própria mulher.
O que nós dizemos é que as mulheres ainda não conseguiram conquistar o espaço. É por isso que muitas estão nos partidos, nas listas, como membros das assembleias municipais e não como cabeça de lista. Mas o trabalho está a ser feito. Eu penso que nos próximos pleitos eleitorais teremos mulheres, mais mulheres, como cabeça de lista. Esperamos que assim seja.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Opote, e esta abordagem sobre a presença da mulher na política moçambicana, em particular neste processo das autárquicas de outubro. Pelo menos 5 nomes de mulheres estão presentes nestas listas, que é um número bastante baixo, tendo em conta que são pelo menos mais de 50 autarquias em disputa em Moçambique. Ainda sobre essa questão da presença da mulher na política, iria convidá-lo, amigo ouvinte, a visitar a página da Voz da América, www.voaportugues, para seguir uma entrevista com a deputada moçambicana Ivone Soares, que entre linhas também fala desta questão da presença da mulher na política. Ainda em Moçambique, analistas dizem que a criação de comissões de trabalho para a desmilitarização do braço armado da Renamo e a promoção de oficiais militares do antigo movimento rebelde irá dar um novo impulso ao processo de pacificação. Ramos Miguel.
Ouvidos pela Voz da América, alguns analistas dizem que com estes novos desenvolvimentos, o processo de desmilitarização da Renamo pode ter entrado numa fase irreversível, fazendo com que o país não tenha mais partidos políticos armados.
Acho que, pelo entender o andamento das coisas, significa que o processo está a caminhar no bom sentido. Oxalá que se chegue ao porto necessário. Esperamos que isto seja o início do fim da Renamo militarizada em todo o país.
Analista Felipe Madinga. A mesma opinião tem o analista Laurindo Macuaco, que afirma que, apesar apesar de todo o secretismo que envolve as negociações sobre o assunto, o processo parece estar bem encaminhado.
É mais um passo, o passo é promissor. Acho que estão abertas todas as expectativas para que o processo termine bem, mas também há que ter um bocadinho de receio, não é? Porque não se sabe efetivamente, porque primeiro, esse processo não foi tornado claro, não é? Só havia dois interlocutores, não é? Para esse tal processo de paz.
O jurista Armando Nenane não tem dúvidas. Foi dado um passo importante rumo a uma paz efetiva em Moçambique, mas ainda falta resolver uma questão importante.
A integração dos homens do Pernambuco, serviço secreto. E a grande discussão agora vai decorrer sobre o serviço secreto. E a ver, vamos.
Mas o jurista Firmino Soares diz não perceber porque é que se reitera esta questão da integração dos homens armados da RENAMO no serviço de informação do Estado CISE, sublinhando que se procura juntar a esses serviços elementos que nunca lhe caracterizaram.
Quando se começa a dizer que queremos estar no CISE porque é o CISE que sequestra, é o CISE que assassina, há duas vertentes aqui. A primeira é que o papel do CISE está descrito em leis. Qualquer coisa que se faça fora delas não é o papel. E depois, não se pode ter a tendência a integrar um órgão por causa disso, que se diz que faz e que nós sabemos que não faz. Porque senão isso assusta-nos. No lugar, estamos a caminhar para um processo de paz, estamos a caminhar para um processo em que pessoas querem integrar um órgão para fazer aquilo que os moçambicanos menos querem.
Outros analistas consideram que o aspecto relevante do anúncio feito esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, é o fato de duas das comissões, a da desmilitarização e reintegração e a de monitoria, estarem baseadas na Beira e Gorongosa, respectivamente.
De certa forma, vai trazer alguma eficácia no funcionamento desta comissão. É verdade que existe nela a comissão ou a equipe de monitoria e verificação que tem estado já a trabalhar e que, de certa forma, vai assegurar o cumprimento deste próprio memorando.
Refira-se que Filipe Nyusi promoveu a Brigadeiro, os coronéis Xavier António e Araújo Maciacon, bem como os capitães de mar e guerra Inácio Luiz de Vaz e Ibrahim Abibo ao posto de comodoro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós agora seguimos a Guiné-Bissau, onde o Lassana Kassamá reporta que a intenção do antigo presidente, ou melhor, do antigo primeiro-ministro Omar Al-Mukhtar Sissoko embalou no sentido de constituir um governo se as eleições legislativas não forem realizadas no dia 18 de novembro próximo é contestada.
A análise é do consultor jurídico Luiz Petit para quem, do ponto de vista jurídico, o que diz Al-Mukhtar Sissoko embalou nada tem a ver com a ordem jurídica e constitucional da Guiné-Bissau. Por isso, do ponto de vista político, o analista considera que é preciso levar a sério as declarações do antigo primeiro-ministro, hoje um dos altos dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática, Madame G15.
Pode constituir uma ameaça à segurança do Estado de Guiné-Bissau, porque ele não é qualquer pessoa. Como já disse, ele é um homem de Estado que já assumiu as funções do Estado e ele é um general em reserva, o que pode, na minha opinião, construir uma certa ameaça em termos de, não se sabe, poder agregar as suas forças e criar uma contra-força no sentido de assumir o poder, sei lá, por via de força ou por outras vias, digamos assim, que não seja uma via legal. Por via legal não é possível ele assumir o poder desta forma.
Era o consultor jurídico guineense Luiz Petit avaliando ao pormenor o impacto das declarações do antigo primeiro-ministro Omar Al-Mukhtar Sissoko embalou, que ameaça constituir o seu governo, a menos que as eleições legislativas tenham lugar no dia 18 de novembro próximo.
Se a eleição que tem dia 18, dia 19, não tem novo governo. Ou dia 18 próprio, de noite, não tem novo governo.
Ainda sobre estas afirmações, ouvimos o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes.
É um efeito de pressão junto a esta entidade governamental no sentido de cumprir com as suas obrigações. Mas também pode ser uma outra interpretação que vai no sentido de construção de acontecimentos e também ganhar um certo protagonismo. Muitas das vezes o teatro ou então o humor é aproveitado pelos políticos para fazer passar suas mensagens. Mas não são mensagens objetivas e muito subjetivas porque não têm enquadramento.
Observadores políticos avaliam declarações do antigo primeiro-ministro Omar Al-Mukhtar Sissoko embalou que ameaça constituir o seu governo se o atual executivo não realizar eleições na data prevista. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
No Brasil, o Patrick Vaz reporta que arranca hoje a campanha eleitoral para a presidência. São 13 candidatos.
Um deles é o ex-presidente Lula da Silva, que já teve o registro contestado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Justiça Eleitoral deve se pronunciar nas próximas horas sobre esse pedido de impugnação da candidatura de Lula da Silva ao Palácio do Planalto. O vice na chapa é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também do Partido dos Trabalhadores. Ele diz que o PT não pensa em uma disputa sem Lula da Silva.
Temos chegado unidos até aqui em torno da liderança do presidente Lula. Estamos felizes não por ele apenas. Estamos felizes porque mais de 50% dos brasileiros que hoje declaram voto no presidente Lula. Portanto, é um gesto de resgate da soberania popular. E eu diria da soberania nacional também, porque o Lula representa hoje o resgate do Brasil, que está sendo vendido na bacia das almas por esse governo. O resgate dos direitos sociais, dos direitos civis e dos direitos políticos. Portanto, um fim ao golpe de 2016, que abalou os alicerces da nossa democracia, que está combalida, mas que será revitalizada em outubro com a eleição de Lula presidente.
Até quando a candidatura permanece com Lula na cabeça de chapa? É quando
se, pode... se a legislação for cumprida, até as eleições.
Prefeito, mas e a ficha limpa?
Olha, nós temos a segurança de que o tribunal vai ser sensível ao pleito do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e do PROS, de registrar a candidatura do Lula. Não há nenhum dispositivo que impeça a candidatura a Lula de ser registrada. Nesse momento, nós estamos preocupados com a soberania popular, em garantir a presença do Lula nas urnas em 7 de outubro.
O ex-presidente petista está condenado a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Lula está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no estado do Paraná. Ele foi condenado pelos desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Operação Lava Jato em segunda instância. Pela lei da ficha limpa, se torna inelegível o candidato condenado por órgão colegiado da Justiça. Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos chama repetidas vezes a imprensa de inimiga do povo. Ele chamou a imprensa de perigosa e doentia e até alega que pode causar guerra. Mas alguns meios de comunicação americanos dizem que já estão fartos da retórica do presidente, o que eles consideram perigoso. Alguns respondem com uma campanha editorial sem precedentes e coordenada. Em quase todos os seus comícios regulares, o presidente Donald Trump, para a alegria dos seus seguidores, critica ferozmente a imprensa. Num desses eventos, Trump disse que a imprensa apenas apresenta notícias negativas. O presidente e o seu governo afirmam que muitos meios de comunicação americanos os tratam injustamente. Embora os jornalistas notem que ser alvo de críticas presidenciais é muitas vezes parte do trabalho, ser rotulado de inimigo do povo é inaceitável para alguns. A frustração foi visível numa recente conferência de imprensa na Casa Branca. Eu acho que seria uma coisa boa se você dissesse neste briefing que a imprensa, as pessoas que estão aqui reunidas nesta sala fazendo o seu trabalho, não são inimigas do povo. Acho que merecemos isso. Questionou o correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta. A dita de imprensa na Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, respondeu que se o presidente tornou pública a sua posição, pensa que é irónica. Uma resposta que não convenceu os jornalistas.
O presidente has made his position known. I also think it's ironic.
Frank Sesno, da Universidade de George Washington, disse que já cobriu a Casa Branca inúmeras vezes e nunca viu tanta tensão, hostilidade entre a imprensa e um presidente. Em resposta às acusações do presidente, cerca de 200 jornais americanos decidiram publicar nesta quinta-feira editoriais críticos. A campanha é liderada pelo Boston Globe, que diz que a guerra suja contra a imprensa livre deverá terminar. Cada jornal participante irá escrever o seu editorial criticando a atitude do presidente. Nesta campanha participam também a Associação de Notícias de Rádio e Televisão Digital, que pede aos seus 1.200 membros para dedicarem espaço de antena e postes nas redes sociais para a partilha de informação sobre o papel que desempenham na defesa do direito à informação. Esta semana, no Quênia, em África, duas entidades oficiais que se pensavam serem intocáveis foram acusadas de corrupção num projeto de caminhos de ferro construído por uma empresa da China. Este é o teor de um trabalho de Royal Ambour, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As acusações fazem parte das iniciativas do presidente Uhuru Kenyatta para demonstrar que nenhuma entidade está fora do alcance do combate à corrupção. No entanto, alguns analistas ponderam se as acusações vão levar a condenações ou se são simplesmente teatro político. O diretor dos Caminhos de Ferro e o presidente da Comissão de Terras são acusados de terem tido a supervisão de uma compensação fraudulenta de 2 milhões de dólares. Mais de uma dezena de outras entidades oficiais canianas e de empresários enfrentam acusações relacionadas com aquisições ilegais e de vendas de corporação estatal de terras. Embora desmitam as acusações, as detenções foram elogiadas no Quênia como sendo uma rara repressão da corrupção de alto nível. No entanto, a analista política Linda Olo sustenta que as acusações são menos exemplo de mudança e muito mais sobre a posição do presidente Kenyatta.
Uhuru is more concerned of his legacy. How will history judge him after his presidency? So that is why he's trying to play the good man syndrome right now.
Uhuru está mais interessado sobre a forma como a história o vai julgar após a sua presidência. Por isso está a fazer o papel de bom homem, desencadeando ações que vão apelar ao público.
Em junho, o Kenyatta anunciará que todos os funcionários públicos iam ser objeto de auditoria para determinar a proveniência dos seus rendimentos e dos bens. No entanto, nem tudo é teatro político. Kenyatta e o presidente suíço assinaram um acordo destinado a ajudar o Quênia a recuperar bens enviados por autoridades quenianas e que se encontram em bancos suíços. O diretor da acusação pública de Kenyatta ordenou a detenção de dois dirigentes do Serviço Nacional da Juventude e da Empresa de Fornecimento de Energia e mais de uma dúzia de empresas acusadas de denunciarem de emprestadores ilegais e de apropriação de fundos. Kenyatta, no domingo passado, declarou a determinação de vencer a guerra contra a corrupção.
Over the last few weeks, I've lost very many friends, Bishop. Because I've been receiving so many calls that, you know, how can you just sit there and watch all this destruction?
Nas últimas semanas, diz ele, perdi muitos amigos. Digo a todos, terá chegado o momento de combater a impunidade. O presidente da oposição, Raila Odinga, acusou ano passado o presidente de desviar o projeto de caminhos de ferro para beneficiar a família. Odinga abandonou a crítica em abril após ter feito um acordo com Kenyatta para trabalharem juntos. Em junho, um deputado relacionou o irmão mais novo de Kenyatta de ter importado açúcar de contrabando. Em resposta, o presidente afirmou que, no caso de existirem provas do seu irmão, deveria ser investigado e acusado. Acusar a família de um presidente em exercício é muito pouco provável no Quênia. E David Kimanzi, do movimento do Acordo Nacional de Terras, devido a que os principais dirigentes venham a ser castigados.
There has not been a single conviction, you know, of a person who has looted the public or from the public coffers.
Não existe, diz ele, uma única condenação de uma pessoa que tenha pilhado os cofres públicos. Apesar das recentes detenções, ainda existem entidades que sejam intocáveis, refere Kimanzi. Se lhes tocam, sustenta ele, tocam o próprio governo.
Três horas 53 minutos e 30 segundos aqui em Washington, momento de convidar a antena novamente o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos então este breve noticiário desportivo com o ranking da FIFA divulgado hoje, que é liderado pela França depois de ter ganho o Mundial de Futebol. A seguir surge a Bélgica, o Brasil, enquanto vice-campeão mundial a Croácia ficou na quarta posição, Uruguai é o quinto classificado. Portugal desceu para sétimo lugar entre os lusófonos em África. Cabo Verde ocupa a posição 104, Moçambique 114, Guiné-Bissau 121, Angola 137, São Tomé e Príncipe 186. A equipa do 1 de agosto de Angola está na Tunísia, onde defronta no sábado a formação do Étoile Sportive du Sahel em desafio referente à quinta e penúltima jornada da Série D da fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Zoramaki e Pupilos têm a difícil missão de conseguir um resultado diferente em relação às outras duas equipas. Umbambane Swallows de Swatini, da ex-Suazilândia, e o Zesco United da Zâmbia, respectivamente. Uma vitória ou um empate colocaria a formação angolana a um passo da fase seguinte. No Reino Unido, a temperatura está muito alta entre Paul Pogba e José Mourinho no Manchester United. Se já estava difícil antes, agora parece que azedou de vez. O treinador não gostou das declarações do jogador francês depois do jogo com o Leicester e os dois acabaram por ter um bate-boca, revelado ao pormenor pelo jornal The Sun. Depois do jogo, que marcou a estreia dos Red Devils na Premier League esta época, Pogba, que marcou um golo, mostrou-se muito agastado. "Há coisas que não posso dizer porque sou multado", disse. Ora, Mourinho, furioso, confrontou o jogador e avisou que se tem alguma coisa a dizer, deve fazê-lo diretamente e não através da imprensa. "Se queres deixar o clube outra vez, pede para ser transferido", terá dito o técnico português, segundo o mesmo jornal. Pogba respondeu que se Mourinho pretender falar com ele formalmente, deve fazê-lo através do seu empresário Mino Raiola. Vamos esperar o próximo capítulo desta novela. A Liga Espanhola assinou hoje um acordo de promoção nos Estados Unidos e Canadá com a empresa Relevant, que trará pela primeira vez o encontro de La Liga aqui, para os Estados Unidos. O entendimento foi feito nesta madrugada e, segundo o empresário Stephen Ross, proprietário de Relevant, a ideia passa por fazer crescer a cultura futebolística nos Estados Unidos. Um jogo deve ser disputado já nesta temporada, aqui nos Estados Unidos, de preferência, com o Barcelona ou o Real Madrid em campo. E ontem o Atlético de Madrid conquistou a Supertaça Europeia ao bater o Real Madrid por 4-2 na Estónia, no prolongamento. No final do encontro, entre os dois rivais de Madrid, Diego Simeone, técnico do Atlético, fez questão de lembrar a importância do triunfo, principalmente devido ao poderio do adversário. "Estou muito contente, mostramo-nos em grande nível, ainda por cima numa final europeia. Foi a primeira final que perdeu o Real Madrid nos últimos anos e, felizmente, fomos nós a vencer", salientou o técnico colchonero, que viu o jogo da bancada devido a castigo. Termina assim o desporto, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado desta sexta-feira no programa Angola Fala Só, 17 de agosto, é Marcos Mavungo, ativista dos direitos humanos com foco em Cabinda. O tema de conversa será direitos humanos e autarquias. E caminhando para o final, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais americanos. A morte da cantora Aretha Franklin é destaque nas edições eletrónicas dos jornais New York Times e Washington Post. John Braman, antigo diretor da CIA, respondeu à decisão do presidente Trump de cancelar a sua classificação de segurança, afirmando que o presidente tenta silenciar os seus críticos. Este, um outro tema analisado pelo Washington Post e o New York Times. O Washington Post escreve também que os advogados de Trump preparam-se para lutar contra a convocatória de depoimento do presidente, apelando o mesmo ao Tribunal Supremo. Com estas notas da imprensa americana, em particular do New York Times e do Washington Post, com destaque para as duas publicações eletrónicas para a morte da cantora Aretha Franklin, considerada rainha da soul music, marcamos dia o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. A terceira parte estará aqui com o Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908. 652-4584, 14 horas 31 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 32 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, centenas de jornais americanos apelaram à defesa da liberdade de imprensa. Morreu aos 76 anos de idade a cantora Aretha Franklin. 16 de agosto de 2018, quinta-feira, perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, analistas dizem que a criação de comissões de trabalho para a desmilitarização do braço armado da RENAMO e a promoção de oficiais militares do antigo movimento rebelde vão dar um novo impulso ao processo de pacificação, como nos refere o Ramos Miguel.
Ouvidos pela Voz da América, alguns analistas dizem que com estes novos desenvolvimentos, o processo de desmilitarização da RENAMO pode ter entrado numa fase irreversível, fazendo com que o país não tenha mais partidos políticos armados.
Acho que, pelo entender o andamento das coisas, significa que o processo está a caminhar no bom sentido. Oxalá que se chegue ao porto necessário. Esperamos que isto seja o início do fim da RENAMO militarizada em todo o país.
Analista Felipe Madinga. A mesma opinião tem o analista Laurindo Macoco, que afirma que apesar de todo o secretismo que envolve as negociações sobre o assunto, o processo parece estar bem encaminhado.
É mais um passo. O passo é promissor. Acho que estão abertas todas as expectativas para que o processo termine bem. Mas também há que ter um bocadinho de receio, não é? Porque não se sabe efetivamente. Porque, primeiro, esse processo não foi tornado claro, não é? Só havia dois interlocutores, não é? Para esse processo de paz.
O jurista Armando Nenane não tem dúvidas. Foi dado um passo importante rumo a uma paz efetiva em Moçambique. Mas ainda falta resolver uma questão importante.
A integração dos homens da RENAMO, serviço secreto. E a grande discussão agora vai decorrer sobre o serviço secreto. E a ver, vamos.
Mas o jurista Firmino Soares diz não perceber porque é que se reitera esta questão da integração dos homens armados da RENAMO no serviço de informação do Estado CISE, sublinhando que se procura juntar a esses serviços elementos que nunca lhe caracterizaram.
Quando se começa a dizer que queremos estar no CISE porque é o CISE que sequestra, é o CISE que assassina, há duas vertentes aqui. A primeira é que o papel do CISE está descrito em leis. Qualquer coisa que se faça fora delas não é legal. E depois, não se pode ter a petência em integrar um órgão por causa disso, que se diz que faz e que nós sabemos que não faz. Porque senão isso assusta-nos. No lugar, estamos a caminhar para um processo de paz, estamos a caminhar para um processo em que pessoas querem integrar um órgão para fazer aquilo que os moçambicanos menos querem.
Outros analistas consideram que o aspecto relevante do anúncio feito esta quarta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nhusi, é o fato de duas das comissões, a da desmilitarização e reintegração e a de monitoria, estarem baseadas na Beira e Gorongosa, respectivamente.
Isso, de certa forma, vai trazer alguma eficácia no funcionamento desta comissão. É verdade que existe nela a comissão ou a equipe de monitoria e verificação que tem estado já a trabalhar e que, de certa forma, vai assegurar o cumprimento deste próprio memorando.
Refira-se que Filipe Nhusi promoveu a brigadeiro os coronéis Xavier António e Araújo Maciacon, bem como os capitães de mar e guerra Inácio Luiz de Vaz e Ibrahim Abibo ao posto de comodoro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para o Brasil, onde o Patrick Vaz reporta que arrancou hoje a campanha eleitoral para a presidência, sendo 13 os candidatos.
Um deles é o ex-presidente Lula da Silva, que já teve o registro contestado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Justiça Eleitoral deve se pronunciar nas próximas horas sobre esse pedido de impugnação da candidatura de Lula da Silva ao Palácio do Planalto. O vice na chapa é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também do Partido dos Trabalhadores. Ele diz que o PT não pensa em uma disputa sem Lula da Silva.
Temos chegado unidos até aqui em torno da liderança do presidente Lula. Estamos felizes não por ele apenas. Estamos felizes porque mais de 50% dos brasileiros que hoje declaram voto no presidente Lula. Portanto, é um gesto de resgate da soberania popular. E eu diria da soberania nacional também, porque o Lula representa hoje o resgate do Brasil, que está sendo vendido na bacia das almas por esse governo. O resgate dos direitos sociais, dos direitos civis e dos direitos políticos. Portanto, um fim ao golpe de 2016, que abalou os alicerces da nossa democracia, que está combalida, mas que será revitalizada em outubro com a eleição de Lula presidente.
Até quando a candidatura permanece com Lula na cabeça do chapa? É quando
se, pode... se a legislação for cumprida, até as eleições.
Prefeito, mas e a ficha limpa?
Olha, nós temos a segurança de que o tribunal vai ser sensível ao pleito do Partido dos Trabalhadores, do PCdoB e do PROS, de registrar a candidatura do Lula. Não há nenhum dispositivo que impeça a candidatura a Lula de ser registrada.
Mas é que vocês possam fazer campanha depois disso.
Nesse momento, nós estamos preocupados com a soberania popular, em garantir a presença do Lula nas urnas em 7 de outubro.
O ex-presidente petista está condenado a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Lula está preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no estado do Paraná. Ele foi condenado pelos desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Operação Lava Jato em segunda instância. Pela lei da ficha limpa, se torna inelegível candidato condenado por órgão colegiado da Justiça. Repórter Patrick Vaz.
Economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Começamos a nossa habitual revista económica da Voz da América em Nova Iorque, onde a Bolsa de Valores iniciou esta quinta-feira em alta pronunciada devido à retomada do diálogo comercial entre a China e os Estados Unidos e ao aumento das ações do grupo Walmart. O Dow Jones subia 0,94% e o Nasdaq 0,68% no final da manhã. Na Europa, as bolsas estão mistas, depois de terem fechado ontem no vermelho, com investidores menos tensos devido à retomada das negociações entre Washington e Pequim. Londres perdia 1,48%, Paris ganhava 0,14%, Frankfurt cedia 1,58%, bem como Madrid e Milão a cair 0,30%, enquanto Atenas se valorizava em 0,55%. Na Ásia, apesar deste sentimento positivo, as praças já fecharam o dia no vermelho. ainda penalizadas pela situação político-económica da Turquia, com a fragilidade da lira turca e alta inflação e o medo de que haja uma contaminação do sistema financeiro em alguns países europeus, nomeadamente na Itália e na França. Já o barril de Brent, para entrega em outubro, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, no valor de 71,23 dólares, mais 0,58% do que ontem. Em Angola, as irregularidades registadas na realização de novas licitações de blocos e o excesso de burocracia estão na base do declínio da produção petrolífera no país, reconheceu o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos. Diamantino de Azevedo referiu que a produção para o ano em curso está estimada em 1,5 milhões de barris de petróleo por dia contra 1,9 milhões de barris registados em 2008, por exemplo. A produção petrolífera deverá começar a registrar um declínio anual entre 10% e 15%, o que conduzirá à redução dos atuais 1,5 milhões de barris diários para 1 milhão de barris por dia até 2023, caso nada se faça para o impedir. A atividade económica do Brasil, medida pelo indicador IBCBE, recuou 0,99% no segundo trimestre do ano, em comparação com o primeiro trimestre, devido ao impacto da greve dos caminhonistas em maio, informou hoje o Banco Central do Brasil. A greve gerou uma crise de abastecimento no país e paralisou parte da indústria e dos serviços. E aqui nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego diminuíram em 2 mil na semana passada para 212 mil face à semana anterior, fixando-se em níveis mínimos de há 50 anos, informou hoje o Ministério do Trabalho. A descida foi maior que a esperada pelos analistas que apontavam para os 2.015 mil novos pedidos na semana que terminou a 11 de agosto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Angola Fala Só de amanhã, 17 de agosto, é Marcos Mavungo, ativista de direitos humanos com foco em Capanga. O tema será Direitos Humanos e Autarquias.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Massinha, em que todas as semanas falamos aqui de um assunto de saúde, da saúde pública. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana também esteja bem.
Estamos, sim, senhora, doutora Graça, e vamos hoje falar de hemorroidas. Hemorroidas, há muitas pessoas no mundo que se queixam de ter hemorroidas. O que é que são as hemorroidas, doutora?
Olha, Ana, as hemorroidas são veias dilatadas, inflamadas na região anal, e que podem causar bastante dor, podem causar coceira, e também algum sangramento anal. Algumas vezes não são visíveis, podem ser hemorroidas internas, elas quando estão escondidas dentro do canal anal, ou então podem ser externas, quando facilmente nós conseguimos identificar uma saliência na região ou ao redor do ânus.
Uhum. Quais são os principais sintomas das pessoas que têm hemorroidas? O que é que as pessoas se queixam?
As pessoas com hemorroidas, elas vão... Bom, depende um pouco do grau. Existem diferentes graus, pode-se dividir em quatro graus. O primeiro grau é quando não saem através do ânus, que seriam as mais internas, e depois o segundo grau, quando elas saem durante a evacuação ou passagem das fezes e depois voltam à posição original de forma espontânea. E o terceiro grau é quando elas saem através do ânus e só retornam quando nós ajudamos a retorná-las manualmente. E depois, o último grau, que é o quarto grau, essas são bastante salientes através do ânus e não é possível elas retornarem nem com ajuda manual. Então, os sintomas vão depender um pouco do grau em que se encontram as hemorroidas.
Tanto do tipo de hemorroida que se tem.
Exato. Então, quando nós estamos perante hemorroidas do primeiro grau, essas podem não ter sintomas, não é? Porque, pronto, essas são só o canal anal e a única coisa indicativa pode ser a presença de sangue ao redor dos fezes quando esta pessoa está a evacuar. Mas, de outra forma, essa pessoa não tem nenhum sintoma. Mas quando nós estamos perante o terceiro e o quarto grau, essas hemorroidas podem estar associadas a um corrimento mucoso que sai através do ânus, que vai provocar uma irritação e uma comichão anal e também bastante dor a nível da região anal. Então, esses são os principais sintomas que as pessoas vão apresentar quando forem à consulta médica.
Doutor,
então, será o sangramento, dor, coceira e irritação.
Uhum. Há causas, os médicos conseguem saber quais são as causas do aparecimento das hemorroidas?
As hemorroidas são bastante comuns. Existem alguns fatores de risco que são bastante importantes, como a questão da prisão do ventre, é um fator de risco importante. Pessoas que tendem a fazer grande esforço para evacuar também têm essa predisposição a desenvolver hemorroides. A obesidade é um fator de risco importante. Pessoas que tenham diarreia crónica também podem com muita facilidade desenvolver as hemorroides. Pessoas que não têm o hábito de ir à casa de banho com frequência e prendem as fezes. Isto também é um fator de risco. Uma dieta que é pobre em fibras é um fator de risco. Pessoas que praticam com frequência sexo anal também podem estar predispostas a ter hemorroides. E algumas doenças como a cirrose hepática, o tabagismo também é um fator que pode influenciar o surgimento das hemorroides.
E uma gravidez também, doutora, devido ao peso que é feito.
A gravidez também. Exatamente, a gravidez também.
Doutora, as hemorroidas têm cura? Como é que se faz o tratamento das hemorroidas?
Pois, as hemorroidas têm cura. A primeira coisa que se tem que fazer, naturalmente, é procurar um médico, um especialista, assim que notar um sangramento durante ou após a evacuação, então é preciso procurar ajuda médica para saber o que é e ser feita a avaliação como deve ser. E depois vai-se fazer uma série de exames para confirmar a presença ou não das hemorroidas e, se confirmado que estamos perante hemorroidas, vai seguir uma série de diferentes tratamentos para resolver a situação dependendo do grau que nós nos referimos. A maior parte das situações podem ser tratadas em casa, não é? Principalmente quando estamos a falar do grau 1, que é o grau mais leve. Mas, em alguns casos, a partir de quando entramos para o grau 2, essas podem necessitar até uma intervenção cirúrgica, outro tipo de tratamentos que são algumas injeções no local, porque são veias, não é? Então pode-se administrar algumas injeções no local, pode-se receitar alguns medicamentos que ajudam na melhoria dessa situação, mas isso tudo tem que ser com o acompanhamento médico devido.
Uhum. Doutora, uma das coisas que se aconselha é, por exemplo, quando as pessoas estão a evacuar, para não fazerem demasiada força, não é? Que é para não levar as hemorroidas, portanto, essas veias, a saírem, não é? A saltarem, a saírem. E a outra coisa, doutora, que se diz é para não se usar, evitar-se usar o papel higiênico e, em vez disso, lavar-se a área, portanto, com água e sabão, sobretudo água morna, não água quente. Algum outro conselho que se possa dar às pessoas? Ou que acha que, como médica, as pessoas devem terem atenção?
Sim, é preciso ter atenção com o tipo de roupa interior que as pessoas usam. Tem que se usar sempre que possível roupas íntimas de algodão. Tem que se ingerir muitas fibras e muita água. As caminhadas são bastante úteis, porque as caminhadas estimulam a evacuação, então isso é bastante útil. As pessoas têm que evitar segurar a vontade de evacuar e as pessoas têm que evitar o fumo. As pessoas têm que, sempre que tiverem algo na região, têm que pensar, porque isto pode piorar a situação. Em algumas situações, as pessoas têm que evitar estar muito tempo sentadas, principalmente no vaso sanitário ou na pia, que é assim que se diz comumente, porque isso também pode piorar as hemorroidas ou piorar os sintomas que a pessoa possa apresentar.
Doutora, a minha última pergunta é, as hemorroidas às vezes são acompanhadas de sangue, não é? Porque, portanto, há ali um esforço extremo feito em cima de veias, por onde passa sangue. Mas sangue nas fezes não quer dizer necessariamente que as pessoas têm hemorroidas.
Não. Sangue nas fezes podem ser por diferentes razões. Pode ser que tenha a presença de hemorroides, mas também pode ser que durante o processo de evacuação há uma pequena laceração no canal anal, então isso causa um sangramento, mas também pode ser indicação de diferentes outras condições médicas que precisam de acompanhamento devido. Portanto, às vezes não é uma situação normal, é preciso nós procurarmos saber o que é que aconteceu, porque mesmo que seja uma pequena laceração ou fissura, é preciso nós termos o tratamento adequado para evitar que a situação agrave-se. E depois, um aspecto que nós temos sempre que considerar quando há sangramentos nas fezes é que, dependendo da quantidade do sangue, da duração do sangramento, isto pode levar a uma anemia como consequência. Então, o sangramento e da causa do sangramento podemos ter essa anemia e é preciso ser tratada.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos, e a si também, doutora, votos de uma boa semana, cheia de saúde. Nós aqui estaremos de hoje a 8 dias, até lá. Um abraço para todos e também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, um abraço para si, um abraço aos nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar de hoje a 8 dias, e até lá, é a minha cuidado de saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
A cantora americana Aretha Franklin morreu hoje quinta-feira em Chicago, onde se encontrava muito doente há vários dias. Ela lutava contra um cancro de pâncreas. Entre outros momentos altos da carreira, a artista cantou no funeral de Martin Luther King e na posse do presidente Barack Obama em 2009. A última apresentação dela aconteceu em novembro passado em Nova York, no aniversário de 25 anos da Fundação da Luta contra a Sida de Elton John. Vamos ficar na recordação. Say a little prayer. A nossa homenagem à Anita Franklin, que morreu hoje aos 76 anos de idade. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018. Centenas de jornais dos Estados Unidos dedicaram-se ao editorial de hoje ao que chamam de defesa coordenada contra a liberdade de imprensa e uma crítica ao presidente Donald Trump por dizer que algumas organizações da imprensa são inimigas do povo norte-americano. A campanha incluiu 350 jornais de todas as dimensões, incluindo alguns estados onde Trump venceu na eleição presidencial de 2016. O júri deu início esta quinta-feira sobre se Paul Manafort, o antigo diretor de campanha do presidente Donald Trump, é ou não culpado de evasão e fraude fiscal para financiar o seu estilo de vida. O Ministério da Administração Territorial no Mali revelou que o presidente Ibrahim Boubacar Keita foi eleito com 67% dos votos, em que participaram apenas 34,54% dos eleitores inscritos. Cissé disse que as eleições foram marcadas por fraude. Faleceu em Nova Delhi com 23 anos, o antigo primeiro-ministro da Índia, Bihari Vajpayee. Foi primeiro-ministro 3 vezes e encontrava-se há 2 meses hospitalizado com infecção nos rins e problemas de coração. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ano passado, a administração do presidente Donald Trump anunciou a estratégia para o Indo-Pacífico, construída à volta do conceito de uma grande coligação de democracias do mesmo género para avanço de regras livres e abertas. A 30 de julho, o secretário de Estado Mike Pompeo lançou os pilares de uma estratégia económica e comercial. A administração Trump está comprometida na expansão do nosso envolvimento, como marca do nosso envolvimento, para promover a paz, a estabilidade e a prosperidade. A nossa estratégia procura canalizar as empresas americanas para fazerem aquilo que fazem de melhor. O presidente Trump espera igualmente o nosso compromisso para gerar apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto para todos os países que partilhem a nossa visão de uma região baseada na soberania, primado da lei e a prosperidade sustentável. Os Estados Unidos dedicaram 113 milhões de dólares para as novas iniciativas norte-americanas para apoio de áreas do futuro, economia digital, energia e infraestrutura. Esta verba representa apenas o investimento inicial de uma era nova no compromisso económico dos Estados Unidos para a paz e a prosperidade na região do Indo-Pacífico. O secretário acentua que a primeira iniciativa é a ligação digital e a parceria na segurança cibernética, 25 milhões de investimento inicial para melhorar a ligação dos países e expandir as oportunidades para as exportações da tecnologia dos Estados Unidos. A segunda iniciativa, a Ásia Edge, significa melhoria do desenvolvimento e do crescimento através da energia. Através da Ásia Edge, vamos investir este ano quase 50 milhões para ajudar os parceiros indo-pacíficos a importar, produzir, armazenar e distribuir os recursos energéticos. Finalmente, impulsionar o desenvolvimento da infraestrutura. O secretário anunciou que os Estados Unidos vão iniciar uma transação de infraestrutura e assistência à rede, uma rede de iniciativa governamental, e alimentada por quase 30 milhões de dólares para o estabelecimento de uma nova interagência a fim de coordenar os instrumentos do governo na promoção do desenvolvimento da infraestrutura. Esta iniciativa estabelece igualmente um fundo para ajudar os países parceiros, acesso ao apoio legal privado para ajudar os países do Indo-Pacífico durante as complexas negociações do projeto. A nossa visão do Indo-Pacífico não exclui qualquer nação, onde devemos trabalhar com quem promova um Indo-Pacífico livre e aberto, na medida em que a cooperação respeita os princípios mais elevados que os nossos cidadãos exigem, afirmou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos são comprometidos a aumentar a nossa presença na região, porque desejamos que os americanos e todos os povos do Indo-Pacífico participem no crescimento económico de 2020, 2030, 2040 e para além disso. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América desta quinta-feira, 16 de agosto de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.